Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de janeiro de 2017. Microfone Eduardo Fé. Título da atualidade: os Estados Unidos têm um novo presidente. Donald Trump acaba de tomar posse aqui perto da Voz da América, no Capitólio, em Washington. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e também em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Adrius Ruizes, na produção a Doris Olson e o Mariano Bartolomeu. Amigo ouvinte, como dizíamos, Donald Trump acaba de tomar posse aqui no Capitólio, em Washington, como 45º presidente dos Estados Unidos, uma cerimónia que terminou há momentos e que contou, portanto, com a presença de todas as altas personalidades americanas que se encontram reunidas aqui neste momento na capital para a tomada de posse que ocorreu há momentos do novo presidente americano. O João Santa Rita está na Alameda principal de Washington, junto ao Capitólio, onde tem estado a acompanhar estas cerimónias de tomada de posse. Não sei se estás a ouvir-me, João, quais são as reações aí no mall, como chamamos a essa Alameda, à tomada de posse de Donald Trump.
Pois, Eduardo e ouvintes, boa tarde ou boa noite. Aqui, portanto, estamos no princípio da tarde, um dia de chuva. É interessante notar que continuam a chegar pessoas, às centenas, aqui à Alameda, já depois de ter terminado a cerimónia. Foi um dia que começou, vá lá, lentamente, quando comparado com outras tomadas de posse há 8 anos ou há 4 anos, muito menos gente inicialmente, também havia chuva. Mas depois, gradualmente, a Alameda foi enchendo, e quando Donald Trump falou, portanto, já havia um considerável número de pessoas nesta Alameda, e por estranho que pareça, se algumas estão a deixar o local, muitas continuam a chegar, talvez para a festa que se vai prolongar pela tarde e noite fora. O discurso de Donald Trump foi recebido com aplausos em algumas ocasiões, principalmente quando ele frisou a necessidade de, como ele diz, tornar a América primeiro, ou pôr a América em primeiro lugar. Houve vários aplausos. Na generalidade, portanto, um discurso que, vá lá, não trouxe assim nada de novo no que diz respeito àquilo que já sabia ser a política de Donald Trump para o futuro imediato. Notou-se, portanto, entre a multidão, vá lá, um entusiasmo pelo aquilo que Trump prometeu ser um novo futuro. E, portanto, isso foi um ambiente que se viveu. Dentro da Alameda, um ou outro manifestante contra Trump, a salientar que na totalidade não houve quaisquer confrontos. Esses manifestantes em pequenos grupos com sinais, contra Trump, as pessoas que ali se encontravam, que eram na esmagadora maioria, obviamente, apoiantes de Trump, ignoraram esses manifestantes e tudo decorreu de forma pacífica. Portanto, um dia de chuva, um dia de festa para os apoiantes de Trump, e, como eu digo, muitos continuam a chegar aqui à Alameda.
Pois obrigado, João Santa Rita, o nosso repórter hoje no centro da capital americana, onde acompanhou as cerimónias de tomada de posse do novo presidente americano, Donald Trump. Donald Trump que, entretanto, pronunciou um discurso onde a tónica dominante foi semelhante à tónica defendida por ele durante a campanha presidencial. Na verdade, Álvaro Lúcio Andrade.
É verdade, Eduardo Ferro, um discurso que nós acompanhamos há momentos, estamos a terminar o Angola Fala Só, e de facto ele continuou, o acento tónico dele foi tornar a América grande outra vez. E no seu discurso ele disse que não era um discurso apenas de transferência de poder, mas sim estava levando o poder de volta ao povo. Por muito tempo, um pequeno grupo na capital dominou as decisões e o poder, e a população não foi beneficiada. Afirmou: o povo vai governar esta nação novamente, prometeu Donald Trump. Ele disse que as vitórias dos poderosos no passado não foram as vitórias do povo. Cito: havia pouco para ser celebrado pelas famílias ao redor do nosso país. Isso tudo muda, começando aqui e agora, porque este momento é o momento de vocês, pertence a vocês. O que realmente importa não é que o partido controle o governo, mas se o governo é controlado pelo povo, diz Trump. E ele reafirmou muitas vezes fazer a América grande outra vez em vários setores e a nível internacional. Ele destacou a questão de que a América será sempre primeiro, mas vai reforçar as velhas alianças e construir novas alianças, no entanto, sempre defendendo os interesses dos americanos.
Portanto, um discurso que não trouxe, por assim dizer, muitas surpresas. Nós temos hoje convidados aqui no estúdio. O Álvaro Lugero apresenta o nosso primeiro convidado.
É, o doutor Isaías Samacuva, que estava o presidente da UNITA, ele que esteve a acompanhar no Angola Fala Só durante a primeira hora desta emissão. E agora, quase que voltando outra vez à conversa consigo, doutor Isaías Samacuva, para a sua impressão, em termos gerais, do discurso do presidente Donald Trump.
As minhas impressões gerais são positivas. Eu acho que o presidente Donald Trump aqui fez um discurso essencialmente para o povo americano. Portanto, ele diz que a partir de hoje há uma nova visão, não é, para a condução dos destinos dos Estados Unidos. E dirigiu-se essencialmente para aqueles que ficaram sem empregos, para aqueles que estão a perder as escolas, não estão a conseguir as escolas. Dirigiu-se também, ou referiu-se também, àqueles que estão a enveredar pela droga exatamente por causa da pobreza, prometendo-lhes ou dando-lhes a esperança de que tudo isso acabou e vai mudar a vida deles. Portanto, é um discurso virado para dar nova esperança aos cidadãos americanos, mas, como você acabou de dizer, não há dúvidas nenhumas que passou, mesmo se ao de leve, ainda naquilo que tem de fazer com os outros países. Ele falou da solidariedade, diz que vão debater as suas diferenças, vão se proteger, mas também proteger os outros. Portanto, parece que de uma forma bastante superficial, mas acabou ainda por falar também um bocado, vá lá, dos outros países. Achei bastante interessante também quando se referiu aos montantes enormes de dinheiro que se gastam na ajuda dos países estrangeiros, quando no seu próprio país há crianças que não têm de comer. É importante isso, eu penso que é para todos nós, porque, ao fim e ao cabo, de facto, nós temos de velar, temos de saber que quando estamos a governar, estamos é a servir o povo. Quem governa não está lá para se servir, está para servir o povo. E parece-me que é esta a indicação que o presidente Donald Trump procurou dar aos americanos.
Muito obrigado. Foi assim Isaías Samacuva, o presidente da UNITA, que hoje esteve aqui no Angola Fala Só e agora também na nossa emissão de rádio. E continuamos.
Pois, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir diretamente de Washington. Neste momento estamos a assistir a imagens ao vivo aqui na capital, com o antigo presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle e o novo presidente americano Donald Trump e a sua esposa Melania, que acabam de deixar precisamente o Capitólio e que vão agora entrar na sua limusine presidencial, que os levará através das ruas da Baixa de Washington, onde Donald Trump passará, portanto, perante uma multidão de americanos que pretendem assim assinalar a chegada do novo presidente, o 45º quinto presidente americano que acabou de tomar posse aqui na capital americana. Nós vamos agora falar com Francisco Simeão, que é o diretor da Organização Nacional de Americano-Portugueses, conhecida pela sigla NOPA, e que integrou a Coligação Nacional para a Diversidade da campanha presidencial de Donald Trump e o Departamento do Comitê Nacional Republicano dedicado à população de origem latina. Há momentos falámos, portanto, com Francisco Simeão. O Álvaro Ludger Andrade perguntou-lhe o que ele antevê do mandato do presidente Donald Trump. Na conversa, ele começou por dizer que o presidente deve reconhecer que Hillary Clinton teve a maioria dos votos populares e que, por isso, ele irá, num primeiro momento, conquistar o coração dos americanos.
Acho que ele tem que reconhecer que a maioria de americanos, ele tem que ganhar o coração deles.
Uhum.
Portanto, e ele é um deal maker, é um businessman, né?
Uhum.
Um senhor de negócios. E acho que ele vai conduzir este país e se as coisas que ele quer não pode trabalhar, ele vai encontrar um lugar no meio para continuar. Ele gosta do sucesso e ele não vai só parar as coisas porque não pode ter o apoio que precisa no Congresso. Portanto, a maioria de votos não foram para ele. A verdade é que nesta eleição a maioria do Congresso foi aos republicanos, que a maioria de americanos votaram para ter representação republicana no Congresso.
Esteve na campanha, esteve com as pessoas de apoio, não só com ele, ouviu o que as pessoas diziam. Mas na sua ótica, quais serão 3 ou 4 ou 5 principais medidas ou marcas da governação de Trump?
Número 1, melhorar o sistema de saúde. 2, controlar o problema da imigração ilegal aqui neste país. 3, a economia. 4, o terrorismo. E 5, o problema que temos aqui, que é o governo muito grande, está fora de controle e ele quer reduzir o tamanho do governo aqui neste país.
Ele poderá encontrar um meio termo entre, sim, propostas que ele lança e que se consideram um pouco radicais, ou se quisermos mais à direita, ou,
sim,
mais radicais?
Acho que sim.
Ele vai ter um meio termo?
Sim, acho que sim. E já começou com certas medidas. Eu sei que as pessoas da direita não estão muito felizes com isso, mas essa é a realidade. E o problema que temos aqui também neste país é que as coisas não procedem porque um lado não quer fazer as coisas, também outro, e não temos progresso neste país. Portanto, a melhor maneira para conduzir para em frente é dizer, ok, se não podemos fazer isto, não temos acordo, podemos encontrar uma maneira de arranjar um acordo para ter parte disto e mover este país em frente.
Como diretor de uma organização ligada a imigrantes, ligada às minorias, no,
sim,
caso ligada aos portugueses, mas refirma a toda a comunidade imigrante aqui nos Estados Unidos, quais são os temores que podem existir e quais são as medidas que Trump poderá tomar a favor também dessas minorias?
Acho que a maneira de pensar do Sr. Trump não é dizer que somos portugueses, americanos, afro-americanos, latino-americanos, se é só todos somos americanos. As pessoas que vêm a este país vêm para ser parte desta cultura e o problema que tem este país é que as pessoas pensam que são diferentes, não são partes de uma comunidade total.
Uhum.
E ele não quer pensar dessa maneira. Mas reconhecendo que há pessoas que vêm aqui, ele quer que as pessoas vêm a este país para produzir, para trabalhar, não para causar dano, para a violência, o terrorismo. Ele só quer controlar a imigração neste país. Ele apoia a imigração, mas de pessoas que, igual como a comunidade portuguesa, eles vêm aqui a trabalhar. A comunidade portuguesa é reconhecida como pessoas de trabalho.
Uhum.
Então não temos problemas. Reconhece o Sr. Trump que nosso sistema de imigração não está bom e temos que reformar isso também.
Pois, muito obrigado. Era Francisco Simeão, diretor da Organização Nacional de Americano-Portugueses, falando acerca do novo presidente americano Donald Trump e daquilo que ele antevê será o seu mandato como chefe de Estado dos Estados Unidos. Entretanto, as televisões americanas internacionais continuam a passar as últimas imagens do Capitólio. Neste momento, o helicóptero presidencial, o Marine One, já tem os seus motores a trabalhar, vai levantar voo dentro de poucos minutos, levando a bordo o antigo presidente Barack Obama e a sua esposa Michelle. Está neste momento, portanto, a descolar o helicóptero do Capitólio, levando o antigo presidente americano e deixando no local, portanto, o novo dirigente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Álvaro Ludger Andrade tem aqui uma pequena previsão daquilo que se espera sejam os primeiros 100 dias de governação da administração Trump. Álvaro.
É verdade, Ferro. Em outubro, o presidente Donald Trump apresentou um plano de ação para os 100 dias para fazer a América grande de novo, em que propõe uma série de passos que, segundo diz, trará honestidade, responsabilidade e mudança a Washington. As ações visam proteger os empregos americanos, livrar Washington, entre aspas, como ele diz, da corrupção e interesses especiais e restaurar a lei e a ordem. Na ocasião, ele anunciou. Um dos grandes desafios, Ferro, não partidários, que Trump enfrentará é a pesada máquina burocrática do governo, uma queixa de todos os anteriores presidentes. Em entrevista à Voz da América, John Hudak, vice-diretor da Brookings Institution, que é do Centro de Gestão Pública em Washington, disse que a burocracia americana é muito lenta. Por isso, no entanto, ele diz que algumas ações que o presidente Donald Trump prometeu tomar durante os primeiros 100 dias nessa área, como a remoção de muitos regulamentos, podem esperar anos, porque vai encontrar uma oposição mesmo no Congresso, já que é o Congresso que faz essas leis. Há discordância dentro do seu próprio partido sobre outras ações, como o seu plano de gastos milionários em infraestruturas para criar empregos. Isso não é algo que os republicanos no Congresso vão querer aprovar rapidamente para gastar montantes significativos de dinheiro em compensações, explica Hudak. A promessa de Trump de revogar imediatamente e substituir o popularmente conhecido programa Obamacare enfrentará também obstáculos, mesmo que haja um acordo bipartidário sobre a necessidade de reforma. Acho que a batalha será intensa, disse a Voz da América, James Turber, professor da Universidade Americana e fundador do Centro de Estudos no Congresso e da Presidência. Ele previu uma legislação para revogar a Lei de Acesso à Saúde, que passará facilmente, mas a sua substituição será difícil. Entretanto, analistas consideram que Donald Trump poderá eliminar várias etapas do processo burocrático através do uso de poderes presidenciais, que ele disse que irá fazer. E Obama já tinha dito que é legal que ele faça isso, é constitucional que ele derrube algumas medidas executivas tomadas pelo próprio Barack Obama.
Pois, Álvaro, portanto, uma previsão dos primeiros 100 dias do presidente Trump no poder. E nós dissemos que tínhamos convidados nesta programação. Passamos ao nosso próximo convidado, o economista moçambicano Gildo Matosinha, que também ouviu o discurso presidencial. Quais são as suas reações a este discurso? Não sei se temos...
Pois, sobre o discurso... Está mais centrado na medida em que o presidente Donald Trump ele focalizou mais políticas, uma visão interna dos Estados Unidos. Acredito que daqui a 4 anos iremos ver muitas políticas económicas e outras atividades basicamente centradas no desenvolvimento, no redesenvolvimento dos Estados Unidos, porque de acordo com o discurso dele da inauguração, ele tentou transmitir a mensagem de que o poder está com o povo americano e que este povo é que merece todos os benefícios que esse país oferece. E não, ele não mencionou muito sobre a sua política externa, como os outros países vão colaborar na realização desses planos ou esse objetivo que o presidente Donald Trump tem. Então, o discurso dele foi basicamente centrado na população americana, na economia americana e no movimento populista que temos vindo a notar ultimamente em muitos países, que primeiro eu, depois você. E o Trump, justamente, ele não falou dos outros, mas sim falou simplesmente dos americanos. E acredito que vai, essa é a prioridade dele. American first, América primeiro, será o que Donald Trump irá fazer nos 4 anos.
Doutor Matinha, no entanto, há momentos em que ele, muito obrigado desde já pela sua participação aqui com a Voz da América, nessas primeiras impressões ao discurso de Donald Trump. A nível interno, ele se fez referência a reforçar as alianças, ter novas alianças, e que, no entanto, também aí a América virá primeiro, em primeiro lugar do que os outros países. Alguma mudança quanto ao que disse Donald Trump durante a campanha, ou é o mesmo discurso que ele usou durante a campanha eleitoral?
Basicamente, fazendo uma análise, eu senti que foi quase um discurso de campanha, numa altura em que o país está numa situação quase meio dividido. Eu esperava um discurso mais unificador, mas me pareceu mais um discurso de campanha. Esperava também mais um discurso muito inspirador, um discurso em que daria esperança a muitos outros indivíduos que se sentiram excluídos durante o processo de campanha, que se sentiram ameaçados durante o processo de campanha, mas o discurso dele me pareceu igual durante a campanha eleitoral.
Pois, Gil Matosinho, muito obrigado por esta intervenção aqui na emissão em português para a África da Voz da América, comentando o discurso do presidente Donald Trump. Outro dos nossos convidados hoje é o professor Frank de Souza, um cientista político da Universidade de Massachusetts. Doutor Frank de Souza, qual a sua reação a este discurso presidencial?
Foi, em primeiro lugar, podemos dizer que foi mais breve do que é costume, que retoricamente não foi de uma beleza retórica como é típico nestas situações, e que se assemelhou, como alguém acaba de referir, a uma espécie de discurso de campanha, não é? Então, o discurso de tomada de posse não foi nada aquilo que é tradicional nestas circunstâncias, o que quer dizer que não sei se ele conseguiu, de facto, atrair muitos americanos, além daqueles que votaram nele, não é? Quer dizer, em geral, o discurso de tomada de posse é a oportunidade de o novo presidente chamar para a unidade política do país e simplesmente referir que vamos ser todos unidos porque vamos ser patriotas. Não sei se ele conseguiu, de facto, ir ao encontro daqueles que não votaram nele. Quer dizer, essencialmente o que temos aqui foi um manifesto populista, de essencialmente proteger as fronteiras, de proteger os empregos norte-americanos, de erradicar o terrorismo islâmico, como ele refere, podemos dizer que é o mesmo, aquele que foi o candidato Donald Trump foi hoje o mesmo orador de que se tem ouvido ao longo do último ano e meio.
Dr. Frank Souza, mas era de esperar também que ele reforçasse aquilo que disse a campanha, porque as pessoas votaram nele, votaram numa plataforma que ele apresentou, não é?
Não, isso é inteiramente de acordo, só que o que é tradicional no discurso de inauguração é, nesta oração tão importante, é que em geral até se refere, por exemplo, foi fora da tradição o facto de ele não ter referido minimamente a Hillary Clinton, não é? Que seria uma forma de estender a mão e de a convidar a fazer parte não do seu gabinete, evidentemente, mas fazer parte da governação em termos de dizer estamos abertos a si, queremos agora todos trabalhar em conjunto. Então, o facto de não ter havido, podemos dizer, como se diz em inglês, ramo de oliveira, não é? A convidar aquela que foi derrotada, que é um gesto de magnânimo que se faz nestas ocasiões, e ele não teve esse gesto magnânimo, quer dizer, ele continuou mais ou menos com a retórica da campanha, e é evidente que o que ele procura é uma profunda transformação do país, quer dizer, isso é de facto é curioso, quer dizer, estamos aqui numa, podemos dizer, numa grande batalha ideológica no país, em que ele de facto não concedeu retoricamente quase nada àqueles que possam discordar da visão dele para o país, não é? O que é típico nestas ocasiões, e mostrou que aquilo que ele dizia ao longo da campanha era mesmo a sério, não era uma questão de retórica, era mesmo uma coisa para fazer. Então esta coisa, estamos muito além do rei filósofo de Platão, como ele disse várias vezes, essa coisa de pensar muito e de não agir não é para mim, eu sou homem de ação.
Pois, doutor Franco Sousa, muito Sim. obrigado por esta sua leitura do discurso do Presidente Trump. Muito obrigado por ter participado nesta emissão da Voz da América. Nós passamos agora a Moçambique, onde ocorreu um ataque. Um grupo de desconhecidos atirou mortalmente contra o delegado distrital do MDM em Tambara, na província de Manica. O André Batista, com mais pormenores.
Um espião de moto monitorava os movimentos de Mateus Xiranga na sua residência em Nhakafula, a sede distrital de Tambara, até que dois homens armados entraram no quintal do finado, tendo-o abordado, e enquanto este resistia ao convite de os acompanhar, atiraram mortalmente, segundo contou a Voz da América. Inácio Mecolo, delegado provincial do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
Delegado político distrital do partido MDM, em Tambara, chamado Mateus Felipe Xiranga, foi baleado na sua própria casa, onde ele tinha casa e uma banca, porque apareceram indivíduos não identificados, abordaram-lhe e convidaram-lhe para sair da casa. Ele, por ter se recusado esforçosamente, acabaram-lhe baleando no local da residência dele, junto à banca. E presume-se que morreu aí, porque no local havia grande massa de sangue. Mesmo com as chuvas que se caía, não conseguiu apagar aquela massa de sangue. Agora, o corpo foi retirado também do local. Presume-se que só pode ser os que balearam ele, que tiraram o corpo, conseguiram tirar o corpo dele daquele local, da casa dele. E com este corpo desapareceram.
Entretanto, Elcídia Felipe, porta-voz da Polícia de Manica, disse ainda ser prematuro concluir sobre o assassinato do delegado do MDM em Tambara, estando a decorrer um trabalho investigativo para esclarecer o seu desaparecimento. Uma fonte do MDM revelou que a polícia enviou nesta sexta-feira 20 um reforço de força que está a fazer o trabalho de buscas pelo corpo após o encontro entre os deputados do partido e o comando provincial. Local de Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos com a atualidade internacional aqui na Voz da América. Passamos agora à Gâmbia com Amâncio Miguel.
É verdade, Eduardo. A última informação que temos da Gâmbia é que duas viaturas que traziam os chefes de Estado que estavam a fazer a mediação em Banjul, a capital, segundo a Reuters, deixaram o Palácio Presidencial, mas não se sabe se numa daquelas viaturas estava o presidente que perdeu as eleições, Yahya Jammeh. E recordar que eles estavam ainda a fazer os últimos acertos, porque Yahya Jammeh havia pedido pelo menos mais 4 horas depois do prazo determinado pela CDAO para ele sair do poder. Ele pediu mais 4 horas a contar das 12 horas de Banjul, então não há indicações de momento se na viatura ele estava lá, mas a indicação da CDAO é que Yahya Jammeh deverá abandonar o país e exilar-se.
Obrigado, Amâncio Miguel. Ainda na atualidade internacional, o juiz do Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, Teori Zavascki, morreu num acidente de avião ontem. Álvaro?
É verdade, Eduardo Ferro. O Teori Zavascki era o homem que estava à frente do processo da Operação Lava Jato. Ele tinha para homologar nos próximos dias um acordo feito entre 67 diretores da construtora Odebrecht, responsável por uma das maiores, dos maiores casos de corrupção no Brasil, com a Justiça. Ele iria aprovar esses acordos e, a partir daí, estes 77 diretores iam dizer tudo o que sabiam e tudo o que tinham feito junto dos políticos e homens de negócios no caso de corrupção não para Lava Jato. Teori Zavascki morreu juntamente com o dono do avião, que era um amigo dele, um empresário dono de uma cadeia de hotéis, em Paraty, no interior do estado de Rio de Janeiro, no momento em que chovia, mas não havia mau tempo, não havia muito vento, mas chovia apenas, morreu acompanhado de mais 4 pessoas, o dono do avião, o dono do hotel e mais 3 pessoas cuja identidade, além do piloto, mais 2 pessoas cuja identidade não é conhecida ainda. Está-se a investigar, há muitas acusações por ser o homem que estava a dirigir um dos maiores casos de corrupção no Brasil.
Pois obrigado, Álvaro Lugero Andrade. No seu receptor continua a Voz da América, notícia do dia, tomada de posse de Donald Trump como 40º presidente dos Estados Unidos. A cerimónia foi há momentos aqui no Capitólio, em Washington. Amigo ouvinte, continua sintonizado connosco. Vamos ter mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir em língua portuguesa a partir daqui de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a nossa referência na internet, no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português, no WhatsApp, mais um 908-562-4584. São neste momento 13 horas aqui em Washington. Ao microfone é Márcio Miguel. A equipa de produção continua a mesma. Vou começar com o Álvaro Lugero Andrade para fazer o resumo daquilo que foi a tomada de posse do presidente eleito Donald Trump em termos do seu discurso de tomada de posse. Álvaro Lugero. Agora sim, vou ouvir, antes de falarmos do assassinato em Moçambique, do delegado do MDM em Tambara, Manica, Álvaro, em breves pontos, o resumo daquilo que foi a tomada de posse em termos de discurso de Donald Trump.
Apenas em destaques, disse que o povo vai governar esta nação novamente, juntos vamos determinar o curso da América e do mundo por muitos e muitos anos que virão. Prometeu erradicar o terrorismo radical islâmico da face da terra, prometeu investimento em infraestruturas, prometeu gerar empregos, disse que nada pode parar a América quando está unida e disse que os Estados Unidos defenderão as fronteiras de outros países com seus militares se não protegerem as suas próprias. Não defenderão de outros países se não protegerem as suas próprias. Ele defendeu uma vez mais o regresso da América e ele diz que agora há um novo tempo aqui em Washington.
Obrigado, Álvaro Rogério Andrade. Agora sim, vamos a Moçambique, com a indicação de que um grupo de desconhecidos atirou mortalmente contra o delegado distrital do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, em Tambara, na província central de Manica, e levou consigo o corpo da vítima, que continua desaparecido, informou o movimento nesta sexta-feira, dia 20. De Manica, André Batista.
Um espião de moto monitorava os movimentos de Mateus Xiranga na sua residência em Nhakafula, a sede distrital de Tambara, até que dois homens armados entraram no quintal do finado, tendo-o abordado, e enquanto este resistia ao convite de os acompanhar, atiraram mortalmente, segundo contou a Voz da América. Inácio Mecolo, delegado provincial do Movimento Democrático de Moçambique, MDM.
Delegado político distrital do partido MDM, em Tambara, chamado Mateus Felipe Xiranga, foi baleado na sua própria casa, onde ele tinha casa e uma banca, porque apareceram indivíduos não identificados, abordaram-lhe e convidaram-lhe para sair da casa. Ele, por ter se recusado esforçosamente, acabaram-lhe baleando no local da residência dele, junto à banca. E presume-se que morreu aí, porque no local havia grande massa de sangue. Mesmo com as chuvas que caía, não conseguiu apagar aquela massa de sangue. Agora, o corpo foi retirado também do local. Presume-se que só pode ser os que balearam ele que tiraram o corpo. Conseguiram tirar o corpo dele daquele local, da casa dele. E com este corpo desapareceram.
Entretanto, Elcídia Felipe, porta-voz da polícia de Manica, disse ainda ser prematuro concluir sobre o assassinato do delegado do MDM em Tambara, estando a decorrer um trabalho investigativo para esclarecer o seu desaparecimento. Uma fonte do MDM revelou que a polícia enviou nesta sexta-feira 20 um reforço de força que está a fazer o trabalho de buscas pelo corpo após o encontro entre os deputados do partido e o comando provincial local. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Horas e 4 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português, e agora o Eduardo Ferro de novo com a página de economia.
São Tomé e Príncipe e a União Europeia concluíram um acordo de cooperação no valor de 6,7 milhões de euros para financiar o desenvolvimento da agricultura no arquipélago, anunciou o representante europeu Helmut Kulitz. O documento, que tem uma validade de 4 anos, e o financiamento atribuído vai ser aplicado na execução de projetos agrícolas, nomeadamente nas plantações de cacau, café e pimenta. O delegado da União Europeia em São Tomé e Príncipe assegurou que a verba visa aumentar as exportações do país para garantir uma economia sustentada por um produto agrícola de qualidade elevada e preservar o ambiente e as florestas do país. Parte da verba atribuída pela União Europeia destina-se a dar formação aos agentes e trabalhadores agrícolas. Apesar das atividades de prospeção petrolífera no mar do arquipélago, o cacau continua a ser a base da economia são-tomiense, com um peso de mais de 90% nas exportações agrícolas, seguido do coco, café, pimenta e flor. A empresa Morimo Macadâmias, constituída em Moçambique ao abrigo de um consórcio entre uma empresa sul-africana e uma outra da Holanda, começa em março próximo a primeira colheita de nozes, 5 anos após ter iniciado a plantação das plantas num terreno do Gurué, na província central da Zambésia. O consórcio, com experiência na produção de frutos e outras culturas na Suazilândia e no Zimbábue, investiu já mais de US$24 milhões na plantação de plantas de macadâmia num terreno com 3 mil hectares. Aquela planta, originária da Austrália, dá uma noz utilizada na alimentação humana e na produção de óleo, com utilização na indústria alimentar e produtos de beleza. Além de 240 hectares plantados com macadâmia, a Morimo Macadâmias dedica-se à produção de variedades de milho e de feijão, numa área de 660 hectares, produtos que são comercializados localmente para o consumo da população e também para abastecer pequenas fábricas de ração para animais. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,06 dólares. A libra estava cotada a 1,22 dólares.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Estamos no Espaço das Artes, aqui na Voz da América. A nossa convidada é autora dos livros Sonhos, Imaginar o Poetizando, Colo da Lua. O seu novo livro é Roda das Encarnações, um livro de finais de 2016. Sónia Sultuane, autora do poema Noguet.
Nessa noite quente, suada, de sabor à África, corri docemente. Encontrei em ti o gosto de amendoim, adocicado em açúcar, Noguet. O sabor de criança inocente à porta da escola. Lembras-te, deixavas-me trincar o teu doce e a cada mordidela sentia os teus lábios de mansinho. Como podia esquecer-me desse sabor atorrado de cor de canela, cor desses teus lábios adocicados, onde os trinco e mordo à procura desse néctar com o mesmo gosto a noguete da nossa adolescência.
Roda das Encarnações, quarto livro de Sónia Sultuane, foi publicado em finais de 2016 em Moçambique. É um livro especial, diz ela.
Sim, é bastante especial. Faz parte, acho eu, da segunda chance da minha vida. Portanto, a vida está-me a dar uma segunda chance e esse livro representa isso.
As pessoas, quando pegam nas obras dos escritores, pegam nas músicas daqueles que cantam e dos artistas, por vezes não imaginam que são pessoas também que têm os seus problemas. Essa segunda chance é porquê, Sónia?
Olha, porque eu estou a sair de um cancro. assim espero que tenha conseguido vencer um cancro que eu tive no sistema linfático. E também acho que nos últimos 3, 4 anos, não estive, ou 3 anos, pensando melhor, estive um pouco perdida, ou estive fora daquilo que também acho que é a minha essência, que é a poesia. E esta doença obrigou-me a reencontrar-me outra vez e a pôr, não é, o que é importante em primeiro lugar. E ser poeta, para mim, é tão importante como eu estar viva, como eu viver, como eu, portanto, poder continuar essa busca que eu faço, não é, pela vida.
Ao escrever, nota-se esse tom no do sofrimento que a Sónia passou?
Sim, acho que sim, mas pronto, o livro não é como é que eu vou explicar? Acho que sim, que eu passo o meu sofrimento, porque a minha poesia faz parte de mim, daquilo que eu sou, não é? Eu não consigo me separar desses sentimentos e aquilo que estão nos meus livros é muito eu, não é? E sim, encontra-se esse período também menos bom, mas eu tento pôr, portanto, tento transportar isso agora até como uma coisa positiva, né? Uma esperança de vida, não só para mim, como para os outros. Mas também, pronto, o livro tem outros poemas, tem outros registros, porque foi um livro que foi escrito, vamos lá dizer, nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, que eu tive, pronto, que eu não publiquei nada. Porque eu gosto muito de publicar, porque assim decidi há muitos anos que ia publicar 5 em 5 anos, porque eu acho que é o tempo que eu preciso para amadurecer, passei de uma fase para outra, e pronto, este levou 7 anos, não consegui o tempo, naquele tempo que eu costumo, pronto, definir, e é isso, é isso.
De novo livro de Sónia Sultuane, Roda das Encarnações, Mayra de La Salette, diz o poema Colo da Minha Mãe.
Hoje vi uma borboleta pequena que escrevia no ar uma grande pauta musical, maior do que ela. Ela insistia em chamar a minha atenção. Ajoelhei-me para escutá-la. Chorei de emoção. Ela disse-me, diz à tua mãe que no seu colo, quando ela te embalava, ouviste a música mais bela do seu coração.
Este poema, eu acho que o colo da minha mãe é o lugar mais sagrado que eu posso ter, não é? E que eu posso, sempre que eu estou perdida, eu volto ao colo da minha mãe. E nesta fase, por acaso, menos boa, o colo, o braço, o abraço que eu sempre tive foi da minha mãe. A minha mãe esteve muito presente nesta fase toda. Então, este poema é essa homenagem à minha mãe, este quase que agradecimento a ela por ela existir, não é? Por ela ter-me dado tanto, ensinado tanto, pronto, desde pequenina, não é? É isso, até acho que o poema acaba por dizer que ouvi a música mais bonita, né? E eu acho que, pronto, é isso. A minha mãe ensinou-me também aquilo que eu sou, né? O meu sentir, o meu ser também, né? Pronto, é uma homenagem à minha mãe.
Depois tem A Roda das Encarnações.
A Roda das Encarnações, esse poema é dedicado ao meu filho, porque toda esta vida, esta encarnação que eu estou a ter, esta vida que eu estou a ter, o meu filho foi, posso dizer assim, a peça mais importante. E acho que o significado mais importante que eu tive nesta encarnação foi o meu filho. Eu fui mãe muito cedo, eu tive um filho, o meu filho com 14 anos, portanto, toda a minha vida foi construída, foi pensada, planeada à volta do meu filho. Então, Para mim, esta encarnação é tudo, tem tudo a ver com ele, porque senão a minha vida teria sido outra, se o meu filho não tivesse existido. Então, daí, o título do livro, o título do poema, ser também, de alguma forma, dedicado ao meu filho.
Sónia Sultuani, poetisa moçambicana, autora de No Colo da Lua.
Quero olhar o céu e contemplar a sua sombra dançando na cadência do meu coração. Mergulhar no seu infinito, no reflexo do azul esverdeado profundo. Sentir o cheiro do mundo percorrer-me as entranhas. Falar às estrelas prateadas. Sentar-me no colo da lua, amando a imensidão do universo. Saboreando cachos de uvas pretas adocicadas, para poder entregar-me a todos os sabores exóticos, cantando e suspirando pela vida.
No Colo da Lua, poema da moçambicana Sónia Sultuane. Com outro luar, Domingas, ponto final a esta página das artes. Comigo, Amâncio Miguel.
Singombela, Jinweti, Itakanga, Karingana,
Tivemos na nossa página de artes a poetisa moçambicana Sónia Sultuana e depois a música da outra moçambicana, a Mingas. Hoje, dia 20 de janeiro de 2017, dia de tomada de posse do 45º presidente dos Estados Unidos. Vamos continuar com música. Daqui a alguns instantes teremos as notícias e o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Em termos de música, continuamos com Queen Bee, Taj Mahal. Taj Mahal interpretando Queen Bee. 13 horas e 24 minutos. Caminhamos para o final desta terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Uma emissão dirigida aos países de língua portuguesa. Alguns tópicos de notícias a esta hora. Donald Trump tomou posse hoje aqui em Washington como 45º presidente dos Estados Unidos da América. No seu discurso de tomada de posse, Trump prometeu tornar a América grande novamente, tal como havia prometido na campanha eleitoral. As eleições foram a 8 de novembro e Trump derrotou à candidata democrata Hillary Clinton. Na Gâmbia, líderes africanos deixaram esta noite o Palácio Presidencial, onde reuniram com Yahya Jammeh. Não se sabe, segundo a Reuters, se Jammeh estava nessa comitiva. Recorde-se que o presidente derrotado nas eleições da Gâmbia, Yahya Jammeh, havia pedido 4 horas para sair do poder esta tarde, sob pressão de líderes da África Ocidental. Jammeh tinha até o meio-dia para abandonar o poder e evitar uma intervenção militar para afastá-lo. Os presidentes da Guiné, Alpha Condé, e da Mauritânia, Mohamed Abdelaziz, deslocaram-se hoje a Banjul, capital da Gâmbia, para convencê-lo na última tentativa. Adama Barrow, presidente eleito, tomou posse ontem na Embaixada da Gâmbia, no Senegal, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconhece-o como presidente da Gâmbia. O Conselho de Segurança que reuniu e tomou essa decisão ontem em Nova York. Em Moçambique, um grupo de desconhecidos atirou mortalmente contra o delegado do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, em Tambara, na província central de Manica.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, 20 de janeiro, numa cerimónia tão antiga quanto a República, o presidente Donald Trump começa o seu primeiro mandato ao jurar frente à Constituição. Por mais de 200 anos, esta promessa sela a transferência de poder e os desejos dos americanos expressos a cada 4 anos nas urnas. É uma característica do nosso sistema democrático. Ao fazer este juramento, o presidente afirma a sua lealdade à Constituição dos Estados Unidos. Quaisquer que sejam os seus sentimentos pessoais, lealdade partidária ou convicções religiosas, o presidente é obrigado a seguir as disposições da lei fundamental. Se um presidente falhar neste seu dever, ele ou ela, como outros funcionários do governo, pode ser acusado e afastado do cargo. Desde o início, os Estados Unidos foram, nas palavras de John Adams, o segundo presidente americano, um governo de leis e não de homens. Ao subordinar o poder político ao Estado de Direito, os americanos garantem a proteção dos seus direitos e a sobrevivência da sua liberdade. Como afirmou o presidente George Washington, na posse do seu primeiro mandato, a preservação do fogo sagrado da liberdade e o destino do modelo republicano de democracia estão baseados precisamente na experiência confiada às mãos do povo americano. Fim de citação. O dia de posse é mais do que o juramento de um líder eleito. É um processo, é um espírito, é a democracia em ação. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
13 horas e 27 minutos e depois do editorial, o resumo das notícias de hoje. Donald Trump tomou posse hoje aqui em Washington como 45º presidente dos Estados Unidos. Na Gâmbia, líderes africanos deixaram esta noite o Palácio Presidencial, onde reuniram com Yahya Jammeh. A agência Reuters não sabe se Yahya Jammeh encontrava-se numa das viaturas da comitiva. Recordar que Yahya Jammeh perdeu as eleições a 1 de dezembro para Adama Barrow e recusava-se a abandonar o poder. Em Moçambique, foi assassinado hoje o delegado do MDM em Tambara, Manica. Despedidas de Doris Dodson na produção e eu, Amácio Miguel, ao microfone neste último segmento. Amigos, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.